Ora, vamos lá começar isto. Este é oficialmente o primeiro podcast Esquiço. E qual a melhor oportunidade, se não agora, já que estou de sabática, para experimentar um bocadinho e fazer uso da sugestão do João de compilar cada semana num podcast para partilhar, para recordar mais tarde. É uma boa ideia. E a sabática começa a 100 à hora. O primeiro dia da sabática tinha ovo mercado para Hong Kong. Antes disso encontro-me no aeroporto de Lisboa com uma colega da Automatic que estava cá a passar uns dias em Lisboa, e acabamos por ficar a falar ali 15, 20 minutos antes deles apanharem o próximo, antes deles apanharem o avião deles. E foi interessante partir para a minha sabática sem qualquer espécie de ideias pré-concebidas, e já lá vamos, mas poder falar com ela e saber o que é que tinha feito, o que é que tinha aproveitado para experimentar, o que é que tinha, qual era o objetivo dela de sabática. Ela disse uma coisa interessante, que foi não tinha coisas específicas que queria fazer, mas tinha teve um tema, e o tema era comida. E pode ser, na altura pareceu uma boa ideia ter um tema para a sabática e não fechar numa to-do list de pequenos objetivos, mas arranjar um tema mais geral em que se podem depois cruzar várias coisas interessantes. Vai daí que parti para Hong Kong com outras ideias, e para dizer a verdade não tinha grandes objetivos em Hong Kong. Tinha um muito grande, que era viajar sozinho, que foi uma coisa que acho que nunca fiz. Não me lembro de alguma vez ter feito. Fiz algumas viagens quando era mais novo, mas sempre com os meus avós ou com os meus pais. Nunca fui sozinho, e foi uma boa experiência. Mas já lá vamos também. Portanto, saio de Lisboa. O voo fazia ligação no Dubai, depois parava em Bangkok e finalmente ia para Hong Kong. A paragem em Bangkok é uma coisa que eu nunca tinha visto, em que o avião literalmente para. As pessoas que saíam em Bangkok saíram do avião. Nós, como não tínhamos outro cartão de embarque, tínhamos de ficar no avião para depois seguir. Portanto, parece um bocadinho aquela coisa do... e os Zé-Burenses sabem disto. Quando se vai para Lisboa, para-se em Montemor, para fazer ali aquela paragem, deixar as pessoas de Montemor e depois segue se viagem. No avião é uma coisa um bocadinho mais esquisita, porque eles depois fazem a limpeza toda, entra a cru de limpeza, entra a cru da comida, entra uma série de coisas, e nós temos que ficar ali no nosso assento. E numa viagem de quantas horas foram? No total foram 20, portanto é uma viagem de à volta de 13, talvez 12, 13. A paragem em Bangkok é assim um bocadinho, é uma torturazinha, porque tem que se parar ali, ficar no assento. Não acontece nada durante uma hora e meia enquanto eles limpam o avião, e depois então parte-se para a próxima. Mas continuando, portanto, depois destas aventuras todas, chego eu a Hong Kong, e em Hong Kong tenho um amigo meu à espera, o Luís, que nós chamamos Vincent, já da altura de Porto Alegre, e Ele deixou-me ficar na casa dele, abri uma casa dele durante 2 dias, e dizer casa é um exagero, porque era um cubículo com 3 por 4 por 2 metros, por aí, 4 por 2, qualquer coisa assim. Mas ele recebeu-me de braços abertos, foi com muito boa vontade e foi bom vê-lo depois de tanto tempo e saber que temos amigos assim tão longe e que nos recebem de uma forma tão genuína e tão aberta como ele fez. Portanto, na primeira noite chego já muito tarde. Por acaso não cheguei muito tarde, cheguei às 6 e qualquer coisa, quase 7 da noite, mas depois apanhar as malas, comprar o bilhete para apanhar o comboio para a cidade, encontrar-me com ele, irmos à casa dele para eu deixar as mochilas, e depois tinha-lhe pedido especificamente, já antes de ir, tinha-lhe pedido só uma coisa, que era na primeira noite para me levar a um sítio de dumplings, e foi isso que fizemos. Depois de me encontrar com ele, deixei as malas na casa dele e fomos comer a um sítio de dumplings belíssimo, onde experimentei algumas coisas mais estranhas. Acho que a mais estranha foi mesmo tripas que não eram bem tripas, acho que era estômago cortado assim aos bocados, cheio de alvéolos e com um tempero entre o tomate e o cominho, ali um bocadinho, um tempero forte para se calhar tirar um bocadinho o sabor inerente da tripa ao estômago. Eu acho que era estômago, mas eu não lembro. Mas tudo muito bom. Nessa noite ainda apanhamos o trem e fomos dar uma volta à parte mais viva da parte em que ele vive. Ou seja, ele vive em Wan Chai e fomos ver a parte de Times Square, que eles chamam Times Square, é ali uma zona mais iluminada, com centros comerciais, com comércio aberto até mais tarde, e depois disso fomos descansar. Acho que a primeira noite foi isso, mas o trem foi engraçado, que é naquela rua mais conhecida, aquela que é sempre fotografada com os trens. Os trens são double deckers, basicamente, em que andam no centro da avenida. Há duas direções, uma para cá, uma para lá, e eles fazem a ilha toda de uma ponta à outra, deste a oeste, e paga-se sempre a mesma, é uma tarifa única, e acho que era 2 dólares e qualquer coisa, que é pouco menos que 30 cêntimos. Portanto, dá para fazer a ilha de uma ponta à outra sempre em tramo, por 30 cêntimos. O jantar acho que não foi muito caro. Hong Kong é assim, tem uns preços muito, muito razoáveis, apesar de muita gente ganhar muito bem em Hong Kong e depois vê-se muito Porsches e Lamborghinis e Teslas. Toda a gente tem um Tesla em Hong Kong. Vi pessoas com frutarias, mas com o Tesla parado à porta a descarregar coisas para a frutaria. Portanto, é assim um misto, é uma China que não é bem China, é uma China que é muito diferente culturalmente, mas que é muito, muito interessante ver, porque é mesmo aquele misto entre a China e depois já uma parte, uma mentalidade mais ocidental. Segundo dia, levanto-me bem cedo, tinha que ir novamente para o aeroporto, porque ao pé do aeroporto era a conferência a que eu fui, e ficava numa coisa que se chamava Asia Expo, qualquer coisa, e então tive que apanhar novamente o comboio para trás do aeroporto, e depois lá estive na conferência, que me apercebi na altura que eles não fazem só uma coisa de cada vez ali. Eles têm a conferência de esta que foi de realidade virtual, realidade aumentada, realidade misturada, e depois tinham também várias feiras de venda de produtos eletrónicos, de gadgets, de isto dividido por semana. Na semana em que eu fui, coincidiu com a feira de produtos eletrónicos. e era, durava 3 dias, acho eu. A conferência durava 2. E foi interessante também ver esse misto, apesar de ser muito, muita confusão para, logo para, para o primeiro dia. Muita confusão, muita gente a tentar vender baterias e cabos e tudo e mais alguma coisa. Tudo produzido em Shenzhen, a 40 e tal quilómetros de Hong Kong para norte, que é onde é a fábrica da Apple, que é onde é basicamente o centro da eletrónica mundial, onde é tudo feito. E eles têm uma grande facilidade em criar coisas e depois a vender a preços irrisórios. E até me abri os olhos para negócios que poderiam, poderíamos começar cá, como venda de baterias, uma bateria de sei lá, 10 mil miliamperes custava $10 em bulk, com ordem, com número de encomendas ou número de unidades mínima à volta dos 100. Pronto, que é um investimento, mas que, pronto, há muitos produtos a sair de lá. E foi interessante ver essa parte também e falar com muita gente. E é um bocadinho demais para o primeiro dia, mas muito interessante. Depois saí de lá e fui a uma cidade lá perto ver o Grande Buda. Tenho que se apanhar um teleférico em Tungchung. E depois vai-se durante quilómetros e quilómetros e quilómetros num teleférico até à cidade de Ngongping, onde está o Buda em cima de um monte gigante. E foi muito giro ver, primeiro andar assim sozinho. Comprei o bilhete do teleférico, um teleférico que tinha o que eles chamavam Crystal Cabin, que tinha chão de vidro e dava para ver tudo por baixo. Passa-se por cima do mar, passa-se por cima de montanhas durante quilómetros e quilómetros e quilómetros, e passa-se por cima de um carreiro pequenino que vai ao longo de todas as montanhas até ao Buda, e via-se pessoas a andar lá, ou seja, a fazer, sei lá, nem sei quanto é que foi, mas de certeza mais de 8, 10 quilómetros só para ir ver o Buda. E aquilo são passeios de um dia, de certeza, um dia inteiro. Acho que foi assim o primeiro impacto da China mais tradicional, ter visto o templo, ter visto o Buda. Um ambiente muito bom, um bocadinho turistas demais, mas eu também sou, portanto não me posso queixar. Mas foi giro ver, e também ouvi monges a cantar. Comi num restaurante vegetariano do templo, umas coisas muito estranhas. Comi um prato que se chamava Mixed Vegetarian, or All Mixed Vegetarian, que supostamente era 3 pratos, mas um estava esgotado, e então comi trigo de qualquer coisa, que era de cravinho e cominho e assim avermelhado, e depois comi uma coisa que eles chamavam glúten de caril, que era literalmente quase uma papa viscosa. Não sei se era mesmo glúten ou não, nunca cheguei a perceber, mas muito bom. E um pudim de manga. Depois disto, voltei. Isto demorou ainda algumas horas, porque fui para lá, demorou não sei, mais de meia hora. Depois fiquei lá à volta de uma hora e meia ou assim, fui fazer um passeio depois lá também, que era o Wisdom Path, que era um troncos cortados a meio, vários troncos, 20 e tal troncos, a fazer o símbolo do infinito, e que só dava para ver de um mirador. Ou seja, dava para andar lá no meio, mas a forma só se via de um mirador mais longe, em que se via a forma mesmo do infinito, porque os troncos eram gigantescos. E depois disso voltei para a cidade, fui ter com ele e fomos comer um ramen no Kanadaya, que é uma cadeia japonesa. Ramen muito bom, apesar de eles de serem todos chineses. Notava-se que, ou seja, há aquela tradição quando se entra num restaurante japonês em que toda a gente fala, os empregados falam, e depois os da cozinha ouvem e falam também, toda a gente a gritar. E ali notava-se pelo sotaque que eles não eram japoneses. O ramen muito bom, e depois disso fomos ver os cavalos que estava prometido. E então é um circuito onde há corridas todas as quartas-feiras, portanto um dia por semana, quarta-feiras, sempre às quartas-feiras, 8 corridas num dia, e há sempre apostas nas corridas. Aquilo é um ambiente muito, muito, muito ocidental. Acho que vimos todos os ocidentais que havia em Hong Kong para ver ali naquele momento. Não me lembro de ter visto mais do que duas dúzias de chineses, e esses eram aqueles que estavam agarradíssimos aos jornais a ver o line-up de cada corrida e a fazer círculos e a sublinhar cada odd, mas nem viam corrida, estavam dentro do edifício, na zona das apostas, olhar para os odds na televisão e depois a ver, a comparar notas com o que tinham no jornal e as notas pessoais que eles metiam. Completamente viciadíssimos. Aquilo é só jogo, não há diversão, não há cavalos, eles não veem nada. Vêem uma televisão, um jornal e rabiscos, e depois vão meter dinheiro, e se calhar ao fim do dia tiram milhares e milhares de euros. Nós chegámos na altura do, acho que ia para a quinta corrida. E chegámos lá, ele disse, nós já tínhamos bebido uma cerveja com o ramen, mas ele disse que assim que chegou lá, disse: eu nunca tinha estado aqui sóbrio. E foi engraçado, porque logo a seguir surgiu que tornássemos a coisa mais interessante a apostar, ou seja, não só ver a corrida, mas já agora ter algum investimento, tanto emocional como monetário, e fomos apostar. Cada um deu 100 dólares, apostámos 200 dólares, olhámos ali para uns odds, e aqui lá dois tipos de apostas básicas: há a aposta de win e a aposta de place. A aposta de win é para selecionar um cavalo que ganhe essa corrida. A aposta de place é para selecionar um cavalo que fique num dos três primeiros lugares. Portanto, há ali alguma margem, essa segunda aposta, há ali alguma margem para ver os odds e ver, ok, este tem boas possibilidades de ficar no primeiro, no segundo ou no terceiro, tudo incluído nessa aposta de place. E foi o que fizemos, não escolhemos o melhor cavalo, escolhemos o segundo melhor e dissemos assim: este tem boas possibilidades de ficar nos três primeiros. Apostámos 200. E perdemos. Não foi muito mais interessante ver a corrida assim, mas realmente nós nem sabíamos o que é que estávamos a fazer. Ele tinha ido lá muitas vezes já, ou algumas, não muitas, acho que foi a quarta vez, quarta ou quinta, e também nunca tinha apostado. Portanto, chegámos ali nos primeiros 5 minutos, olhámos para os ecrãs, ficámos parvos a olhar para os chineses com os jornais todos abertos e cheios de rabiscos, e nós assim, pá, vamos apostar naquele coisa tal. E depois não ganhámos nada, mas foi muito mais giro ver a primeira corrida, ou seja, a quinta que nós apanhámos, ou melhor, a primeira que nós apanhámos, que era a quinta da noite, foi muito mais giro ver com aquele investimento todo de vai puxar pelo nosso cavalo e tal, mas pronto, não resultou. Depois disso fomos buscar umas cervejas, andámos para cima e para baixo, para cima e para baixo. O edifício tem 8 andares, acho eu, e ele disse que no sétimo dava para ver as corridas lá de cima, e então lá de cima vê-se tudo, é um espetáculo, vê-se a cidade lá ao fundo. com prédios gigantescos, e depois ali aquele buraco gigante verde iluminado, com os cavalos a correr de meia em meia hora. E então subimos pelo elevador e eu perguntei-lhe, porque vi que faltava ali um número nos elevadores, perguntei se o quarto andar era de VIPs ou qualquer coisa assim, porque não existia, ou seja, não dava para carregar no 4. E ele disse que não, é pela simples razão que o 4 é o número do azar, para os chineses, como o nosso 13, e como há muitos hotéis e que não tem o número 13 no, nos andares, ou seja, passa do 12 para o 14. E as companhias de aviões, algumas também tiram a fila 13, ou seja, passa do 12 para o 14 também. Portanto, superstições. E pronto, foi giro ver que os chineses têm outras crenças, mas igualmente parvas como as nossas. Depois disso, lá em cima, supostamente não se podia beber no sétimo andar quando nós estávamos, e estávamos a beber umas cervejas, umas açaí muito horríveis. E lá embaixo estava a haver não só muita confusão, mas especialmente muita confusão porque estava a haver o Oktoberfest. Faz todo sentido, não é? Hong Kong Oktoberfest. E então, lá de cima via-se um palco, via-se não sei quantas tendas que vendiam Carlsberg, Heineken, cerveja alemã. E então dissemos: pá, vamos lá abaixo buscar a tua cerveja e já agora vemos a última corrida de lá. Enquanto descemos, eu disse assim: epá, mas era giro apostarmos no, na última corrida já agora só para estarmos outra vez com aquele todos empolgados e tal. E então ele concordou e eu disse assim: olha, mas só podemos fazer isto se fizermos da seguinte forma: vamos à net e metemos um número completamente ao acaso de 1 a 12, eram 12 cavalos. E ele: ok, então eu meto 1 a 12. Carrego no botão para gerar um número aleatório. Estamos os dois a olhar para o ecrã. E que número é que aparece? O 4. E nós: ei, coincidência e tal. Mas pronto, vamos lá abaixo e apostamos. Desta vez menos, porque já estávamos queimados da outra vez. Apostamos só 100 dólares, que é 12, 13 euros, não é muito. Ficámos com odds de. Ou seja, na altura as odds estavam de 4,8. E nós apostámos para place, ou seja, que o cavalo número 4 ficaria nos três primeiros lugares. A apostar 100 dólares, conseguíamos, se ganhássemos, ora, 4,8, 480, não ganhávamos 480 porque tínhamos apostado 100, mas pronto, devolviam-nos depois. Então 480 dólares, o que já era, ou seja, uns odds muito bons. Mas também eram muito bons porque eram muito improváveis. Mas pronto, lá fomos comprar a cerveja, fomos lá para baixo e eles estavam a meter a linha de partida mesmo à nossa frente, porque a linha de partida costuma ser fora da vista das pessoas para acabar ali à frente da maior parte das pessoas, mesmo ao centro do estádio. E eles o que fazem é começar a última corrida ali à frente de toda a gente e acaba no mesmo sítio. Portanto, é muito mais visível a última corrida e é especial, torna-nos especial. Pronto. E então ficámos lá ao pé. Entretanto, mais pessoas começam ali a juntar-se a nós. Começa a corrida. E nós sempre a puxar, vai, 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 tal, vai, vai. E os cavalos passam por nós e o 4 estava cá atrás, quase. Ele tinha estado sempre no. Começou no 3, mas depois passou rapidamente para o 5, depois passou para o 7 e nós, pronto, já perdemos outra vez mais 100 dólares. E depois na última curva juntam-se quase todos e passam a linha de chegada. E aparece logo no ecrã gigante o primeiro e o segundo lugar, que acho que era o 5 e o 12. Primeiro lugar 5 e o segundo lugar o número 12. E o número 3, tiveram que ver o instant replay ali para ver o que é que tinha ficado em terceiro, ou qual é que tinha ficado em terceiro. Nós saímos dali do pé do circuito, voltámos cá atrás para a zona das pistas. As pessoas já tinham começado a sair na corrida, ao fim da corrida número 7, ou seja, não ficam ali até à última, porque depois a confusão é, são milhares e milhares de pessoas a sair e a apanhar tramos, e há uma fila de tramos gigante. E então voltámos aqui para o meio da confusão, onde estavam a sair ainda mais gente, porque já tinha acabado então a última corrida. E eis que vemos lá no ecrã atrás a dizer terceiro lugar, cavalo número 4. E nós, não pode ser, não pode ser. Mas podia, e foi, e ganhámos 480 dólares. E foi um final muito, muito fixe para a noite. Todo aquele envolvimento, aquela. É um ambiente completamente único, é um bocadinho demais, é confusão. E há ali muito, 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 muito dinheiro. Eu acho que a um certo ponto fizemos, quando estávamos lá em cima, começámos a ver quanto dinheiro é que havia em cada corrida, e acho que era qualquer coisa como ali contabilizado, porque depois deve haver apostas em Los Angeles, Las Vegas, de uma corrida de cavalos que há em Hong Kong, e ali só naquele sítio contabilizado estavam mais de 1 milhão de euros por corrida, ou seja, 8 corridas, 8 milhões de euros só ali naquele sítio. É uma coisa que gera muito, muito, muito dinheiro. Isto é todas as semanas, todas, todas, todas as semanas. E nota-se que é um ambiente assim um bocadinho cheio de álcool, um ambiente um bocadinho pesado, mas que mexe muito, muito dinheiro. No final da noite ainda fomos a um bar onde estivemos até bastante tarde, e que tinha muitos grupos de pessoas ocidentais, mas não chinesas, muitas pessoas das Filipinas, mulheres em grupos, e depois vinham senhores mais velhos quase escolhê-las, não assim, mas quase. E era um ambiente que eu, uma situação que eu não esperava ver em Hong Kong. Esperava ver tipo na Tailândia ou assim, mas não em Bangkok. E ele disse, sim, isto é completamente normal e habitual que haja estas coisas aqui. E Hong Kong é uma cidade que se dá muito a isto, porque depois há muita influência ocidental, e há muita gente que vai lá, seja por negócios, seja por visita, e que acaba sempre por se levar por essas coisas, e que, pelos vistos, é uma cidade conhecida por isso. No final da noite, já bem bebidos, voltámos a casa, mas não sei, antes parar num stand de rua, uma loja aberta com um stand à frente de comidas. E eu, bem bebido que estava, disse assim: o que é que é aqui a coisa mais esquisita? E apontei para umas bolas pretas, um skewer de madeira com 3, 4 bolas pretas. E então perguntei o que é que era, e ela disse-me que era octopus. E então era octopus, mas com tinta de choco, e então 3 bolas pretas. E que eu pensava que era só tirar, e ela não, ela pegou naquilo, estava frio, e meteu num caldo que estava a ferver, um caldo de castanho, muito giro, e que no outro dia me deixou um bocadinho, pode ter sido também da bebida, mas que me deixou um bocadinho com a barriga assim, meio estranha, mas valeu a pena. Comida genuína de Hong Kong, street food, e estava bom, soube bem bem. No outro dia fui dar uma volta, fui sempre pela marginal, fui até aos terminais dos ferries, passei pelas avenidas grandes, e foi um dia em que tive quase o tempo todo sozinho. E foi interessante ver e passar pelas várias zonas de Hong Kong em que se vê tanta parte, as partes financeiras, as partes mais ricas, mas com prédios completamente modernos ao lado, literalmente o prédio ao lado. É um prédio caído podre, com ar-condicionados, com as unidades aquelas individuais cá para fora, com cabos a cair, com pinturas por fazer há décadas, becos muito sujos. E aqui comecei a ver um bocadinho aquela Hong Kong que imaginava, aquela cidade assim, com aquela cidade suja, aquela cidade com personalidade. Não aquela coisa que se vê do Victoria Peak, do Victoria's Peak lá em cima, que, tudo moderno, tudo bonito. Não, tem uma cidade que tem muito este lado mais gritty. E à noite fomos a um sítio, a um mercado de noite, a um mercado que estava a fechar, que não era de noite, que estava a fechar na altura depois de jantar, e em que havia uma vista de prédios, de gaiolas completas, ou melhor, de prédios inteiros, mas que pareciam gaiolas de pessoas iluminadas até ao céu. E o mercado cá em baixo também muito sujo. E aí senti-me verdadeiramente em Hong Kong, assim, muito sujo, mas também muito genuíno. O sujo não é mau, dá textura à cidade, não é aquela coisa pristine, completamente limpinho. Tem caráter, tem vida, vê-se que é uma cidade onde as pessoas vivem, não é como certos centros de cidades gigantescas onde as pessoas vão exclusivamente para trabalhar. Não, ali vê-se que há muitos sítios centrais em que há pessoas a viver, inclusivamente o Vincent, que vive então numa gaiola destas, e que lá dentro é perfeitamente uma casa perfeitamente válida e perfeitamente vivível, mas cá fora tem sempre aquele aspecto de verdadeiro Hong Kong. No dia a seguir, o dia foi muito chill, foi muito relaxado, e fomos sem pressas. Ele foi comigo nesse dia, era uma sexta. Ele diz que costuma tirar, ou costumava tirar, porque ele vai sair, vai-se mudar, costumava tirar um dia por mês para passear, para estar com mais calma, para ver outras coisas, e costumava tirar um dia por mês do trabalho para fazer isso, e tirou esta sexta quando lá estava, e fomos ao outro lado de Hong Kong. Ou seja, nós estávamos na ilha e fomos ver a parte de cima de Kowloon. Apanhámos o ferry e começámos a andar de Tsim Tsa Tsui para norte. Fomos até passamos por Mong Kok e fomos até Cham Sui Po, acho que é isso, que é uma zona do mercado de rua. Esse então é mesmo Hong Kong. Vendem-se também os melhores eletrónicos da China, nada de marca conhecida. Não há nenhuma coisa de marca conhecida, é tudo copiado, é tudo chinês, é tudo não original, mas é genuíno de Hong Kong e é genuíno da China, mais ainda. Aí então um ambiente muito, muito movido, cheio de gente. Aquilo eram, sei lá, 11 e tal da manhã quando lá chegamos, e estava cheio de gente. Mas foi um ambiente muito giro de ver, porque esse então foi mesmo a verdadeira Hong Kong. Porque quando a ilha é um bocadinho ocidental, mas à medida que se anda para norte, especialmente em Kowloon, nota-se a ficar mais China e menos Hong Kong. E é muito. E gostei muito de ver essa parte mais. Ainda mais suja, ainda mais genuína. E houve ali eu sei que isto é uma analogia um bocado parva, mas houve uma rua em que me senti na Chinatown de Nova York, que é exatamente o mesmo ambiente. É uma cidade muito moderna, com avenidas muito grandes, mas depois todos os comércios são puramente chineses, com gente sem t-shirt à porta, com a fumar cigarros, túneis gigantes cheios de mercadorias, água no chão suja, aquele cheiro tipicamente de cidade vivida, e foi muito bom ver isso. Fomos a um mercado onde eu comprei uma bateria daquelas portáteis. E são mercados quase subterrâneos, em que é um quarteirão, basicamente. Entra-se, desce as escadas para os níveis de baixo, e é lojas de 2 metros por 1 metro, às vezes mais pequenas que isso, a vender tudo e mais alguma coisa. Mas é um overload sensorial de sons, de luzes, de consolas, de câmaras, de tudo e mais alguma coisa, mas num espaço em que há um corredor de, sei lá, meio metro, às vezes nem isso, para passar uma fila para cá, outra fila para lá. Mas também muito bom de ver e muito bom de estar lá, apesar daquilo é que faz meia hora daquilo e depois tem que se descansar uma hora, descansar a cabeça para limpar aquela confusão toda. No final desse dia fomos ao Victoria's Peak. Éramos para ir no tram, mas o tram tinha uma fila gigantesca e então fomos de táxi, que demorou em uns 20 minutos. Pagámos 5€, talvez, e chegámos lá mais depressa do que. Pronto, vimos outras paisagens que não se vê do tram. Vimos a parte sul da ilha, porque passámos o monte para o outro lado e vi-se a parte sul, também muito, muito fixe. E o Victoria's Peak valeu a pena. É uma vista, depois de estar lá em baixo, é uma vista muito boa de se ter. É muito contrastante com o que se vê lá em baixo, porque é uma vista quase idílica de Hong Kong, onde se vê todos os prédios mais modernos e depois cada um tem a sua iluminação. Aquilo às 6 punha-se o pôr do sol, punha-se o sol, e depois às 6:30 começavam a iluminar os edifícios todos, e depois cada um tem os LEDs, e depois todos têm o vermelho, e depois o outro tem animações, e passando de relance para o último dia, porque isto já vai talvez em 40 minutos. Foi um dia muito, muito, muito descansado. Foi um dia em que andámos sem pressa alguma. Eu tomei um pequeno almoço, depois fomos à piscina do hotel, e depois fomos fazer as escadas, que são as escadas rolantes mais compridas do mundo, em que não são bem. Ou seja, não é bem o que uma pessoa imagina, é mesmo as escadas mais compridas, ou seja, plural, várias escadas seguidas umas outras, a subir uma colina gigantesca, porque depois Hong Kong é sempre a subir e a descer. Há poucas planícies na cidade, a não ser a zona da marginal, que é tudo construído artificialmente para dentro do harbor. Mas também foi giro ver essa parte. Porque continua muito a ser aquela coisa da casa tradicional ao lado de um prédio financeiro, e depois tanto se vê uma pessoa às Filipinas, por exemplo, a almoçar no meio da rua, literalmente sentadas num passeio, e o senhor de fato, todo estiloso, a entrar no Lamborghini, e a ir embora. É uma cidade muito contrastante. Onde se vê muitas coisas destas. Mas foi uma experiência muito, muito boa. foi bom viajar sozinho, ter algum tempo para mim, para pensar, para ver tudo com calma, sem aquela coisa de tenho que ver isto e isto e isto e isto. Isto foi uma coisa que vimos na primeira noite em que fomos comer os dumplings. Ele às tantas puxa de um papel que tinha no bolso com tudo o que eu deveria ver. Era uma lista de, sei lá, 20 e tal coisas. E acabámos por não ver, ou eu acabei por não ver tudo. Mas não me arrependo, porque foi um bocadinho com esse espírito que eu fui para Hong Kong. Foi um bocadinho de não ter um plano. O plano era ir a Hong Kong e ver o que é que surgia. E sinceramente, o que mais me surpreendeu foi, para além da cidade e dos contrastes e das coisas que vi que não esperava ver, foi ter lá alguém, poder viajar para tão longe e ter lá alguém que me recebeu tão bem como o Vincent. E foi muito bom sentir isso. E ele também, sem qualquer pressa de vermos isto ou aquilo ou outro, ele sempre disponível para ajudar no que fosse preciso, mas sempre a pôr-me muito à vontade para vermos o que tu quiseres ver, porque eu já vi, e o que não vi ainda também não me perco por aí. E apesar dele ter aproveitado isto para ver também muitas coisas pela primeira vez, foi uma viagem muito muito pacífica, muito sem pressas, muito o que vier vem. Foi, e acho que só se há alguma coisa que podia usar a sabática para fazer, era isto, era ir numa viagem sem qualquer objetivo, sem qualquer pressa. Sei que ficaram muitas coisas por ver, mas não tenho nenhum ressentimento disso, não tenho pena de não ter visto isto ou aquilo. Foi uma experiência, mais experienciar, ir sozinho, encontrar alguém que conheço, que não via há muito tempo, explorar e sentar-me num sítio e ver as pessoas à minha frente e experienciar uma cultura diferente, sem ter um plano e sem ter que ver X e Y e andar atrás, a correr atrás de nada, porque foi exatamente isso, foi ir para lá e o que vier vem, e não há arrependimentos, nada. E é isso, foi a minha primeira semana de sabática. Acho que não podia ter começado melhor, nem mais longe, a não ser que fosse outra vez ao Japão. E se há indicação de alguma coisa da sabática, que assim seja.